Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Depois de um ano completamente maluco e conturbado, né, e um processo, um período doido com essa pandemia, questão de vacina, as notícias que a gente vê, enfim, voltamos com esse podcast nesse formato de conversa que você tanto gostou quando me ouviu pela primeira vez. Eu queria te dizer que isso não é um pedido de desculpas, muito menos uma justificativa para todo esse sumiço, mas é um novo começo, né? Muitas coisas mudaram na minha vida e agora eu consigo produzir um pouco de conteúdo num ritmo diferente, e isso vai me ajudar bastante a trazer para você as minhas opiniões, os meus achismos, as minhas reflexões e fazer você também trazer o seu ponto de vista para essa conversa. Afinal, não existe uma conversa de uma pessoa só, não é mesmo? Mas então, como eu disse no meu último Reels lá no Instagram, e se você não me seguiu ainda no Instagram, @otelmarques, essa é a chance de você começar a ver mais minha carinha, de você começar a ver os conteúdos novos que eu tô preparando para vocês. Então, vai lá em todas as redes sociais, não só no Instagram, já aproveita, mete o follow e vamos que vamos, porque até live na Twitch lendo eu comecei a fazer. E se isso não é integrar um universo inteiro de conteúdo para poder ficar mais perto de você, eu não sei o que é. Brincadeiras à parte, o que eu quero trazer para você hoje são as minhas impressões e opiniões a respeito de Casa de Terra e Sangue, Cidade da Lua Crescente, da Sarah J. Maas, autora de Trono de Vidro, Corte de Rosas e Espinhos e essas sagas féricas que a gente adora. Vou ler para você um pouco da sinopse do livro. Ele foi publicado em 2021, em fevereiro de 2021 aqui no Brasil, e eu terminei de ler ele em fevereiro de 2022. Um sinal? Talvez. Mas é porque chegou o segundo volume, O Caso de Céu e Sopro, e eu tenho ansiedade, né, gente? Eu não vou conseguir aguentar. E aí eu corri com a leitura que estava sempre atrasada e vamos lá. Mas a sinopse do Caso de Terra e Sangue, que é o primeiro volume, é a seguinte. Bryce Killam tinha a vida perfeita. Trabalhava duro o dia todo e festejava a noite adentro. Até que um demônio assassina alguns de seus melhores amigos, deixando-a destruída e mudando sua vida para sempre. Sem entender como sobreviveu ao ataque da besta, a semiférica tenta superar a perda com o consolo de que o culpado por conjurar o demônio está atrás das grades. Mas quando os crimes recomeçam 2 anos depois e com as mesmas características, Bryce se vê no meio de uma investigação que pode ajudá-la a vingar a morte de seus amigos. Hunt Atalar é um notório anjo caído, agora escravizado pelos arcanjos que um dia tentou derrubar. Suas habilidades brutais e força incrível foram definidas para alcançar um único objetivo: assassinar sem perguntas os inimigos do seu chefe. Mas, com o demônio causando estragos na cidade, ele ofereceu um acordo irresistível: ajudar Bryce a encontrar o assassino e a sua liberdade estará ao seu alcance. Enquanto Bryce e Hunt se aprofundam nas entranhas da cidade da Lua Crescente, eles descobrem um poder sombrio que ameaça tudo e todos que amam, e encontram um no outro uma paixão ardente que teria o poder de libertar os dois, se eles apenas o aceitassem. Com personagens inesquecíveis, romance ardente e um suspense eletrizante a cada virar de página, Casa de Terra e Sangue é o primeiro volume de Cidade da Lua Crescente, a nova série de fantasia da autora best-seller número 1 do New York Times, Sarah J. Maas. Com mais de 1 milhão de exemplares vendidos em todo o mundo, Sarah é um fenômeno. Vencedora de 3 prêmios literários em anos consecutivos, a autora possui uma legião de fãs apaixonados, agora estreia brilhantemente no universo da ficção New Adult. O que que acontece, na verdade, com Crescent City? Diferente de Corte de Asas e Espinhos, que é a saga que eu li dela, né, que eu tenho como referência, esse livro ele já começa sendo mais 18. Então a gente sabe que a classificação indicativa não é só a respeito de cenas sexuais, e apesar de terem algumas, mas também sobre alguns gatilhos que possam vir ao longo do livro, né? Como ansiedade, ataques de pânico, e tem um monte de coisa a respeito disso que o livro trata de uma forma muito direta e que para algumas pessoas pode ser desconfortável. Então, se você quer se aventurar nessa saga, eu te aconselho aí um pouco com calma, tá? pensa direito quando você começar a ler alguma coisa que vai te deixar mal, dá uma descansada e se prepara. Se você sentir que aquilo é para você, continua. Se não, não tem problema nenhum você deixar o livro de lado, tá bom? Aviso os dados, sinopse lida, vambora. O que que aconteceu com o Crescent City, como eu li aqui? A Bryce. Perdão. A Bryce, ela é uma semiférica, ou seja, ela não é uma férica completa. Ela é metade férica e metade humana, nesse sentido. E o universo de Crescent City faz com que a gente entenda que depois que aconteceram algumas mudanças no mundo, né, e ali é a Terra de Midgard, que eles chamam, os humanos, eles foram deixados de lado por não terem poder nenhum, por não terem muita serventia, digamos assim, e são a parte que não tem atenção, digamos assim. Eles são os mais escravizados, eles são a escória, são os mais odiados, né? Os que mais sofrem preconceito. E a Bryce teve a sorte do destino de nascer meio humana. Então ela já enfrenta preconceitos desde muito nova. É um livro que mostra muito isso, sabe? A Bryce é uma personagem muito interessante porque ela não é uma patricinha, ela não é uma princesinha, ela não é uma mulher que aceita as coisas do jeito que falam para ela, o que querem impor para ela. Pelo contrário, ela é uma mulher extremamente forte e que usa tudo que ela tem para não deixar que os outros vejam a dor dela, para que ela não seja considerada fraca. E isso ao longo do livro é mostrado através de uma conversa que ela tem com um personagem muito interessante que aparece. E eu não vou te dar todos os spoilers dessa saga, tá? E fica claro aqui, vai ficar claro nesta conversa que eu não vou te contar tudo porque eu quero que você leia. Mas com isso da morte da melhor amiga dela e também do grupo de amigos, que basicamente eles eram uma espécie de polícia da região, da cidade. E eles foram literalmente destroçados. A Bryce, ela tava trilouca, tipo, trêbada, drogada, louca da vida, assim, tipo, depois de ter ido na boate. Ela foi dançar, ela foi se divertir, ela transou com o cara no banheiro. E quando ela tá voltando para casa, que ela começa a ver as mensagens da Danica, que é essa melhor amiga dela, né? E do Connor, que é outro cara da Matilha, porque eles são lobos, eles são metamorfos que se transformam em lobos. E ela, quando ela chega no apartamento dela, que ela já começa a ver que tá tudo meio esquisito, ela vê sangue por todos os lugares e os pedaços deles, assim, jogados. E isso foi um ataque de um demônio. Então ela vê esse demônio, ela sai correndo atrás dele, louca, pegou um pedaço da mesa, assim, que tava quebrada, tipo, em fúria mesmo e dor, para poder matar o que causou isso com os melhores amigos dela, com os amigos dela, que era uma família dela também. Então, quando a gente vê essa força dela, de mesmo tendo um baque de uma situação traumática, dela correr atrás para poder enfrentar, a gente já tem uma noção de que a Bryce, ela não é uma personagem vazia. E ela não é uma personagem que você detesta. Ela é incrível em todos os sentidos. Além da autora ter colocado ela como uma ruiva de pele meio caramelo, meio dourado, assim, linda, corpulenta, sabe? Ela não é extremamente magra, ela não é musculosa, ela tem um corpo normal. Ela é maravilhosa. A Bryce é, assim, eu me apaixonei por ela em 12 páginas. Eu já estava caído por ela. Então, quando ela percebe que isso aconteceu, que ela vai atrás do demônio, a gente vê essa força, como eu estava comentando, da Bryce, e a gente também já começa a conhecer outros seres que vão aparecendo ao longo do livro. Então, esse livro, ele não é um livro focado nos féricos e humanos. Ai, nos lobos féricos e humanos. Não, tem de tudo. Tem metamorfo de tudo quanto é jeito, tem sátiros, tem anjos, tem arcanjos, tem os Asteri, que são a parte mais divina ainda. Então eles estão acima de todas as criaturas que eles chamam de Vanir, né, que são todas as criaturas mágicas, e o universo é dividido em muitas casas. Então cada casa tem o seu povo, né? Casa de muitas águas, que são as dríades, sereias, casas de terra e sangue, que daí seriam essa questão dos humanos que são, né, deixados para lá. Enfim, nas primeiras páginas do livro você tem uma descrição de quais são as casas e quais são as criaturas que cada casa abriga. Depois disso, desse episódio e tudo mais, que Bryce inclusive salva um personagem muito importante, a gente tem um salto de 2 anos onde ela não superou esse trauma. Então foram 2 anos dela sentindo dor, dela entrando numa depressão profunda, dela querendo literalmente se matar, e sendo protegida pelo restante dos amigos que ficaram, né? Que foram. São duas amigas, na verdade, mas uma nunca aparece. E a outra tá sempre ali tentando estar próxima e tudo mais, que é a Juniper, que também é maravilhosa. E a gente vai conhecendo também um pouco do Hunt. E o que que é o Hunt? O Hunt é um anjo caído, por quê? Porque teve uma guerra e ele se rebelou contra os Asteri e contra os arcanjos. E isso fez com que essa parte rebelde tenha sido quase dizimada e os que não morreram nessa batalha viraram escravos da República. E esses escravos, eles são vendidos como escravos mesmo, eles são trocados, né? E eles fazem tudo o que os seus donos ordenam. Então, Hunt, ele sofreu muito, ele tem uma vida muito longa, ele tem mais de 200 anos, e ele sabe que ele já passou por todo o sofrimento possível. Ele já foi torturado, ele já foi preso, ele teve suas asas arrancadas mais de uma vez, ele foi vendido, e isso fez com que ele assumisse uma posição dentro da história, atualmente, de assassino, num nível que todo mundo sabe que ele é um assassino e ele é chamado de Sombra da Morte. E quando, no determinado ponto, os crimes voltam a acontecer e ele precisa se unir com a Bryce, que por sinal não queria, mas ela foi colocada na investigação por conta da pessoa que ela salvou, do ser que ela salvou no ataque do demônio da primeira vez, eles acabam tendo aqueles atritos, porque ela não abaixa a cabeça para ninguém, ele entende que ela não vai abaixar essa cabeça e ele fica irritado. E eles precisam sempre ficar vigiando. Tanto que ele fica de vigia muitas noites no apartamento da Bryce. E para proteger ela mesmo desses ataques, ou proteger as investigações. E aí a gente vai conhecendo mais personagens, conhecendo mais história. A gente conhece todos os pontos da cidade. A gente conhece todas as categorias de Vanir, a gente conhece toda a polícia do lugar em todas as suas divisões. É muito complexo, é muito longo, e se eu for ficar aqui falando para você cada detalhe mínimo desse livro, eu vou tirar toda a magia da primeira descoberta. Mas ao longo da história em que eles vão se aproximando, eles percebem que eles têm muita coisa em comum, porque ambos perderam quem amavam. Ambos sofreram muito, e a diferença é que a Bryce não é uma escrava. Mas por que ela não é uma escrava? Porque o pai biológico dela meio que tornou ela uma civitas, mas uma civitas da casa de Céu e Sopro. Ela teve que abrir mão da casa de Terra e Sangue e mudar para a casa de Céu e Sopro para que ela conseguisse ser uma cidadã. Só que esse pai biológico dela é completamente irritante. Ele é um ser odiável, ele é detestável, ele é chato, ele trata ela como lixo. Ele abriu mão da Bryce, assim, ele jogou ela pro nada aos 13 anos, depois que ela foi para um oráculo entender como que funcionava o futuro dela. Então eles queriam prever esse futuro dela e ela simplesmente saiu de lá chorando e a Esfinge, que é o oráculo, né, que é quem vê o futuro, estava gritando e estava cega depois que a Bryce saiu. E aí, como eu falei, né, no começo, ela conheceu esse personagem interessantíssimo que aparece, e a primeira coisa que ele pergunta para ela é: o que cega uma esfinge? E essa frase roda diversos momentos do livro, e é muito boa, de verdade. É uma história muito legal. E a Bryce também tem um meio-irmão, o Run, e ele é o príncipe dos féricos, ele é o estrelado, que é como eles chamam quem nasce com um poder capaz de ter uma estrela dentro de si, mas o poder dele é um pouco menor. E ele também é um dos comandantes e chefes da segurança do povo férico. Então, assim, a gente já sabe que o pai dela, o pai biológico, é um rei detestável, né? E ele, olha, gente, não existe outra palavra. Se você não está acostumado com palavrões, desculpa, mas não existe outra palavra para descrever ele que não seja um cuzão. Ele é muito, muito, muito ruim, assim, de personagem. Você fica com vontade de matar ele todas as vezes que ele aparece. E olha que ele nem aparece tanto assim. Mas tudo bem. Ao longo do livro, a gente vai solucionando os mistérios, a gente vai sabendo sim o que aconteceu com a Danica e com a Matilha dos Demônios, que é como eles chamavam esse grupo específico da Cidade da Lua Crescente de Proteção, e você começa a gostar dos personagens. Por mais que a personalidade deles não seja próxima da sua, ou algo que você teria como amigo, você começa a gostar, porque você entende os pontos de vista de cada um, você entende o que cada um passou, e é muito interessante. Fora que a autora criou um ecossistema com os monstros que são incríveis. Nossa, o Noken, que ele aparece mais no final e é um bicho que tá num aquário, no antiquário que a Bryce trabalha, porque ela trabalha para uma bruxa, num antiquário que tem um monte de coisa, e depois você descobre que esse antiquário é simplesmente tudo, sabe? Ele é a base de tudo. E essa criatura no tanque e tudo mais é muito interessante, porque é uma criatura super assassina. E os amigos atuais da Bryce, que até ela trabalha pra Jéziba, ou Jéziba, não sei como se fala, que é essa bruxa, ela compra da Jéziba uma quimera, a Syrinx, ou Syrinx, na verdade, que é um bichinho adorável. Gente, olha, Syrinx, melhor coisa que tem nesse livro. Ele é um gato gigante com personalidade de cachorro. Sabe? É muito legal mesmo. E temos a Lihabah, que é a minha personagem favorita e me dá uma dor no coração de lembrar dela, porque olha, ela é reflexiva, ela é uma duendezinha de fogo, pequenininha, super pequenininha, ela deve ter assim, no máximo uns 7 centímetros. E ela é muito inteligente, ela é muito legal e ela tem umas frases maravilhosas. Tanto que tem uma passagem do livro que me deixou com o coração super apertado, que foi quando ela indaga para Bryce por que que eles fazem isso com eles, né? Com essas criaturas que são escravizadas, que são os escravos da República. E ela pergunta para Bryce: por que que eles fazem isso com a gente? Nós também não somos pessoas? Isso me destruiu de um jeito. Gente, eu não sei se é porque eu tenho essa propensão a abraçar todo mundo, sabe? A querer que todo mundo fique bem, a enaltecer todo mundo, exaltar todo mundo, que eu fiquei com tanta dor quando ela disse essas coisas, que sinceramente, se eu pudesse, eu tinha pegado ali rapaz e falado: "Não, você não é mais escravo de nada. Eu vou vender a minha alma, mas você não é mais escravo, você tá livre." E ela é uma personagem assim muito carinhosa. Ela chama Bryce de bebê por conta da inicial dos nomes, né? E porque elas são amigas. Então, quando a gente percebe o fundo dessa ligação, né? O quão profunda essa ligação da Bryce com a Lihabah, você entende que o limite de amizade, ele não existe, sabe? A força da amizade, ela é tão poderosa que ela não vê nada. Ela não vê barreira, ela não vê cor, ela não vê espécie, ela não vê nada, nada. E é incrível quão poderosas essas relações são mostradas nesse livro. Eu me diverti e me surpreendi em muitos momentos por conta disso. E é muito gostoso de ver como que a Bryce ela vai crescendo ao longo da história. E o que mais me chama a atenção é o tanto de segredo que essa menina guarda com ela e o quanto ela é boa em guardar segredos. E não só sendo boa, o quanto ela se preocupa com as outras pessoas. Porque, ao contrário de outras pessoas que só mentem no livro, né, para interesse próprio, a Bryce, ela tá sempre preocupada com alguém. Ela tá sempre querendo que alguém se sinta bem, se sinta feliz, porque ela não se sente. E ela tem medo de sentir alegria e de felicidade, porque isso pode apagar a Danica, que morreu na vida dela. Né? Então, a morte da Danica para Bryce foi um negócio que deixou ela completamente desnorteada. Completamente, assim. Tudo que ela gostava de fazer, ela abriu mão. Ela não faz mais. Ela não sai, ela não bebe, ela não dança. Que eram coisas que ela fazia para se divertir. Por quê? Porque isso aproximava ela da Danica. Então, a dor que ela sentiu, principalmente a dor do ataque que ela sofreu há 2 anos atrás com esse demônio que ela foi caçar. Lembrava a Danica. Então, o livro todo pega esse processo de como ela estava apegada a essa dor e queria senti-la, até o ponto em que ela não suporta mais sentir dor e aí ela melhora, sabe? Tem essa evolução, assim, de tá tudo bem eu não sentir essa dor porque eu entendo que a minha amiga sempre vai ser lembrada e ela nunca vai deixar de ser a minha amiga, mesmo depois de morta. Inclusive, a morte no livro, apesar de ser algo triste, os rituais de passagem são muito bonitos, porque a autora ela colocou um ritual em que os restos, né, os corpos, eles são embarcados num rio que chama Istros, e eles fazem a sua passagem até o quarteirão dos ossos, que é onde seria o pós-vida, né, o pós-morte, perdão, do livro, que tem até o sub-rei, os ceifadores, que são da casa de Chama e Sombra. Então, essa parte do pós-morte, assim, de algumas pessoas não aceitarem ou não entenderem como funciona, é algo muito bonito. O ritual é muito bonito. E o lugar também é muito bonito para quem consegue fazer essa travessia. Tem pessoas que não são dignas dessa travessia e acabam virando no Istros, né, sendo consumidas ou jogadas direto nesse rio, para que as criaturas que ficam lá matem, né, devorem, enfim, comam esses cadáveres. E é muito, muito interessante. Outra coisa, falei muito pouco sobre o Hunt Atalar, mas se eu contar toda a minha perspectiva do Hunt, eu vou liberar muito spoiler. Porém, ele também é uma criatura que sofreu bastante. Ele viu a morte da pessoa que ele amava, que acabou sendo o start dele para a rebelião, né? Essa pessoa ajudou e tudo mais. E ele tem umas mágoas assim muito pesadas contra os arcanjos, contra os Asteri, e ele tá certo em ter. Porque ele sempre foi deixado de lado e a mãe dele sofreu muito por conta disso. E ele fala que quando ela morreu, eles não se importaram. Ele foi o único que se importou com a morte da mãe dele. E ela fazia de tudo para que eles não passassem fome. Isso me tocou bastante, assim, porque ele não teve uma vida fácil. E ele ter sido escravizado depois mostra que a dor dele era constante. Ele tá certíssimo em se rebelar contra os arcanjos. Que, por sinal, é um sistema político muito corrupto, tá? Gostaria de dizer que eu não fui com a cara da Sandriel, não fui com a cara do Maika e fiquei muito feliz com o final deles. Nossa, isso eu vou contar. Os dois morrem, graças a Deus. Mas, assim, eles morrem de formas diferentes e muito intensas. E é muito legal de ver, inclusive. Tanto que nessas partes, assim, vai chegando pro final, eu senti uma vibe meio Jogos Vorazes, sabe? Meio ação, 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 tiroteio, espada e transformação e poderzinho. Uma loucura, uma loucura, mas é um universo gigante. Eu demorei muito para ler esse livro, acho que justamente por isso, porque é tanta informação que me lembra uma série. Então, só aqui dava para fazer umas 3 temporadas de série, assim. Inclusive, é o meu pedido pro universo: por favor, criem uma série de Crescent City, porque vale muito a pena. Não só como livro, mas eu quero ver como série também para alcançar outros públicos. E, ai, Matheus, mas geralmente a série é ruim, o livro é bem melhor. Sim, mas o livro vai continuar existindo e tá tudo bem, sabe? Tem gente que gosta de ver série, mas não gosta de ler. E tem gente que gosta de ouvir audiobook e não gosta de ler o livro em si. E tá tudo bem, gente. São pessoas diferentes, perfis diferentes. Vamos aceitar aí que o mundo tem uma diversidade gigante, tá bom? Pelo amor de Deus, sem briga. Sem briga. Mas, enfim, o livro O Crescent City, ele, apesar dele ter esse ritmo todo frenético e acelerado, você conhece bastante informação e você conhece bastante do universo, o que é muito legal. É uma leitura assim imersiva, ela te leva, te transporta muito fácil para um nível de concentração gigante, ao ponto de você sempre querer saber mais. Então acaba um capítulo, você quer saber o próximo, acaba outro, você quer saber e vai ficando nisso, entendeu? Até a hora que você termina. Não é à toa que para acabar o livro eu fui terminar de ler quase 4 horas da manhã. Gente, estava um calor do cacete e eu assim, com insônia, o que que eu fiz? Eu peguei o livrinho e fui. Quando eu vi, eu li 3 horas direto e acabei o livro. É isso. É sobre isso. Mas tá tudo bem também, tá tudo numa boa, né? A gente aceita e é isso. Mas chega de enrolação. Essas foram as minhas opiniões, foram as minhas impressões, o que eu queria contar para vocês de Crescent City. Eu queria muito que você, que está me ouvindo, lesse para comentar comigo. Eu vou adorar saber. E se você já leu, ou se você já conheceu a história, ouviu alguma coisa, me conta também em todas as redes sociais, me marca lá no Twitter, me manda DM no Instagram, sabe? Quando eu abrir live na Twitch de novo, que é uma coisa que tá voltando, me conta nos comentários do chat, sabe? Me dá um jeito de falar comigo, porque é muito simples me alcançar, é muito fácil me alcançar, eu sou muito acessível, sou muito fácil de comunicação, tá? E é isso. Mas no próximo episódio eu quero que você pegue o seu cafezinho, quero que você pegue o seu pãozinho com manteiga, o seu pedacinho de bolo, o seu pão de queijo, sua bolachinha, seu biscoito, o que você quiser, sabe? Senta aqui comigo, vamos bater um papo então sobre como literatura nacional é legal e eu vou te dar um pouco das minhas impressões sobre O Becos da Memória, que é o livro que eu fiz aquele Rios maravilhoso e que me surpreendeu em diversos níveis, mesmo ele sendo curto. E a Conceição Evaristo é. Olha, ela é uma fofa, ela é um anjinho que tem nessa terra. E ela é maravilhosa, vale a pena você conhecer. Tá bom? Então, vamos ficar até o próximo episódio. Prometo que não vai ser tão longo de espaço de lançamento, né? No caso, porque talvez longo seja, porque eu falo mais do que, sei lá, muita gente que eu conheço, eu falo pra caramba. E é como eu contei também, eu não consigo reduzir uma resenha a 1 minuto. Então, gente, sinto muito. É isso. Vamos usar as mídias aos nossos favores, tá bom? Um beijo para você que vai ficar aqui. Nos vemos no próximo episódio. Nos ouvimos no próximo episódio. E não deixa de me seguir e comentar nas redes sociais o que você tá achando, tá bom? Até a próxima, galera. E cuidem-se, usem máscara ainda, viu? Se você não se vacinou ainda, vá se vacinar, porque ninguém é obrigado a conviver com pessoas que não querem proteger o próximo. Continue usando o álcool em gel, não esqueça os protocolos de segurança e aproveite a sua vida da melhor forma possível e seja muito feliz. Até a próxima. Beijo.